Agência UFMG de Notícias.
Toda segunda-feira, você já sabe, é dia de conferir o que é destaque na UFMG. A jornalista da Rádio UFMG Educativa, Paula Alquimim, conversa com o editor do Boletim UFMG, Flávio de Almeida, que traz os detalhes da edição que circula nesta semana.
Edição 1895 do Boletim UFMG traz uma reportagem sobre um estudo que avaliou alterações em ratas submetidas a elevadas frequências sonoras. Bom dia, Flávio de Almeida. Quais foram os resultados observados nessa pesquisa?
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. É uma pesquisa básica, né? Digamos assim, feita com testes com animais, com ratas, né? Whistler, que é uma espécie usada, né, para testes em laboratórios, em experimentação em laboratório, chegou a algumas conclusões interessantes, né? O estudo são ratas que foram expostas a uma frequência sonora de 22 kHz. Isso na prática significa que há um desconforto, né? Há uma situação de estresse, né? De risco, né? Como se elas estivessem expostas a uma situação de risco. E isso trouxe alterações biológicas, emocionais importantes, a ponto de alcançarem até mesmo a prole, né? Ou seja, filhos dessas ratas também apresentaram um comportamento emocional parecido com as mães, mesmo no caso daquelas que estavam grávidas quando submetidas aos testes. E mesmo sabendo-se que os ratos, ao contrário dos bebês em gestação, que conseguem ouvir, os ratinhos, né, eles só escutam a partir dos 14 dias de vida. Então, no processo, no período de gestação, na fase gestacional, eles não têm a capacidade de ouvir. Então, o mais importante desse estudo foi exatamente isso, mostrar que essas alterações de comportamento relacionadas ao medo, à ansiedade, à resposta ao medo e à resposta à ansiedade, elas, digamos assim, elas atravessaram gerações, elas alcançaram, inclusive, os filhos, né, a prole, digamos assim.
Flávio, e essa pesquisa, de alguma forma, pode ajudar a entender os processos desse tipo que ocorrem em humanos também?
Olha, pode, né, assim, é óbvio que é preciso ter cautela, né, não dá para simplesmente transferir, que você não faça uma pesquisa dessa com humanos, né, primeira coisa. Segundo aspecto, você não pode simplesmente transferir um experimento de uma espécie animal para uma espécie humana. Mas é possível sim, segundo os autores do estudo, que inclusive foi publicado numa periódica internacional, eles alegam que esses resultados, somados a outros dados de outras pesquisas, podem ser aproveitados para estabelecer algumas inferências, digamos assim, sobre o comportamento humano, relacionados à questão do medo e da ansiedade, que é o que essa pesquisa procurou identificar.
Flávio, agora um outro estudo em destaque nessa edição do Boletim UFMG é uma tecnologia para monitorar a qualidade da água. Em que consiste esse dispositivo e como que ele funciona?
É uma sonda, Paulo, uma sonda com internet aquática, né? Ela é colocada em leitos de rio, de lagoas, de reservatórios, né? E a partir desse Wi-Fi, ela tem uma internet, né? Capta dados e esses dados são então transmitidos para uma central, digamos assim. E essa central então processa esses dados e consegue medir, consegue identificar variáveis que estão diretamente relacionadas com a pureza e com a qualidade da água. Estou falando de temperatura, concentração de oxigênio dissolvido, a turbidez, que é a propriedade de absorção e reflexão da luz na água, pH, condutividade elétrica e níveis de clorofila A.
Flávio, e em que mais especificamente essa tecnologia pode ser aplicada?
Olha, primeiro que ela é uma tecnologia nacional, de baixo custo, que pode ser fabricada e distribuída no Brasil, que é um problema que existe nessas sondas de monitoramento de qualidade de água. A maioria delas são importadas, o custo delas é alto, né? Então, é uma tecnologia importante nesses tempos de crise hídrica, de escassez de água e também de problemas relacionados com qualidade dessa água, né? Então, esse tipo de equipamento pode ser importante no processo de gestão, uma gestão mais racional dos nossos recursos hídricos, né? Agora, respondendo à sua pergunta, essa sonda, né, ela é chamada de Hidronote, ela pode ser usada na aquicultura, em plataformas de petróleo e em reservatórios. Você tem uma ideia, na aquicultura, né, ela faz o monitoramento do oxigênio, que é muito importante para a criação de peixes. Já nas plataformas, essa sonda ela pode emitir alertas sobre vazamentos, né, o que evitaria contaminações e desastres ambientais.
Flávia, acho que é importante ressaltar que além da UFMG, esse projeto ele tem parceria com outras universidades do estado?
Exato, a Universidade Federal de Juiz de Fora e a Universidade Federal de Viçosa.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até a semana que vem.
Ótimo, Paulo, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, é um prazer, é sempre um prazer falar com você e seus ouvintes.
A coluna Agência UFMG de Notícias você confere sempre às segundas aqui no UFMG Notícias. O Boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas da universidade e também pode ser lido online em www.ufmg.br/boletim.